A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é Rosenilton Silva de Oliveira, professor da Faculdade de Educação da USP e doutor em Antropologia Social pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais em Paris, França. Ele é coordenador do Grupo de Pesquisa sobre Educação, Relações Étnico-Raciais, Gênero e Religião. Ele também é autor do livro Orixás, a Manifestação Cultural de Deus, um estudo das liturgias católicas inculturadas pela editora Mar de Ideias. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Rosenilton, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Olá, Ricardo. Bom dia ou boa tarde para quem vai nos assistir depois, ou boa noite, né? Para mim é uma grande satisfação poder estar aqui contigo nesse encontro, né?
Você, inclusive, me falou que você, neste momento, né, não está em São Paulo, está num quilombo, é isso?
Isso, estou aqui no interior de Minas Gerais, num quilombo, numa cidade chamada Ponte Nova, que fica na zona da Mata Mineira, né? Estou aqui próximo a Ouro Preto, a Viçosa, né? Então, revendo alguns temas para pesquisa, mas também revendo alguns amigos e algumas parceiras de pesquisa.
Perfeito. Rosenilton, você é formado em Antropologia Social, né, pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências da USP, também fez parte da sua formação na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, em Paris, na França. Né? Em Antropologia Social, qual que foi a temática da sua pesquisa?
Então, isso é bastante curioso, Ricardo, eu agradeço a pergunta, porque a minha graduação foi em filosofia, né? Então, eu costumo dizer que eu sou filósofo de formação e antropólogo de profissão, né? Para além do ensino. Então, na filosofia, eu começo estudando religiosidade, né? Pensando a partir dos aspectos semióticos, né? Com Pearson, né? E aí, quando eu vou para a antropologia, é para estudar religião. Então, eu estou na antropologia entre duas linhas de pesquisa, que é instituições religiosas e religiosidade popular, a religião, instituições religiosas, né? E também populações africanas e afro-brasileiras. E as minhas pesquisas na antropologia interseccionam essas duas temáticas, né? Por isso, o título da dissertação no mestrado, né, que virou o livro Orixás, a Manifestação Cultural de Deus, eu estou olhando para um ritual católico, que é a missa afro, batizado afro, ou enculturado afro-brasileiro, para pensar como que no interior do catolicismo os agentes católicos negros estão produzindo aquilo que eles vão chamar de um modo negro de celebrar a fé católica. Então, eu estou nessa fronteira. Já no doutorado, né, que foi uma pesquisa, um doutorado feito aqui no Brasil e na França, eu não olho especificamente para os rituais, mas eu olho para as políticas públicas e tento compreender como que algumas categorias que aparecem em políticas públicas, sobretudo do campo da cultura, como a gente tem, por exemplo, o Plano de Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Tradicionais, eu tento entender qual é a participação de lideranças religiosas e aí do movimento de lideranças de religiões de matrizes africanas, da pastoral afro-brasileira, que é o movimento negro católico, e também do movimento negro evangélico, na conformação desses temas para as políticas públicas, né? Então, eu saio um pouco do campo dos rituais para olhar nessas idas e vindas de categorias do campo religioso para o campo das políticas públicas, pensando nesses diálogos algumas vezes assimétricos, algumas vezes atravessados por outros agentes, mas tentando entender como que vai se produzindo uma lógica e a conformação de políticas e o rebatimento disso no campo religioso.
O catolicismo, ele traz muitos os elementos, né, das religiões afro-brasileiras, né? Aliás, se diz que no Brasil é muito comum, né? Uma pessoa se diz católica, mas vai no candomblé, na Umbanda, em outras designações aí religiosas, né? Qual que é o papel da cultura afro-brasileira dentro da questão católica?
Então, há alguns autores e autoras que vão trabalhar na perspectiva de um catolicismo negro, né? Vai se falar da produção de uma forma de se viver o catolicismo ou o cristianismo de forma mais ampla, mas especificamente o catolicismo, a partir de certas manifestações religiosas e culturais que a gente vai nomear como catolicismo negro. Isso é muito comum quando a gente olha, por exemplo, no escopo das Irmandades Católicas, por exemplo, as Irmandades Nossa Senhora do Rosário, as Irmandades São Benedito, de Santa Ifigênia, ou mesmo, algo que é muito comum aqui em Minas Gerais, né, as Congadas, os Ternos de Congo, né, os Moçambiques. Então, ou ainda no campo das festas populares, o que também, no campo dos estudos sobre religião, vai ser lido como catolicismo popular, né? Acho que essa é uma perspectiva. Mas há também outras perspectivas. Se pensar o diálogo entre o cristianismo e os aspectos sagrados de origem africana, e tanto do complexo da África Central, que a gente vai nomear os bantos, quanto da África Ocidental, entre os sudaneses, né, e iorubás, que é pensar como vai se configurando o próprio catolicismo no Brasil. Quer dizer, para além de se pensar essas manifestações específicas em que a gente vê de modo mais direto a presença das populações negras e uma organização afro-religiosa católica, né, os moçambiques, as irmandades, etc., a gente pode olhar para o próprio cristianismo praticado no Brasil e entender que ele é um cristianismo católico, especificamente, né, é um catolicismo, eu diria, afro-indígena, né, um catolicismo afro-brasileiro, no sentido de que ele não é especificamente aquele catolicismo praticado na Europa, que seria impossível, mas que ele guarda uma estreita relação teológica e também ritual com princípios teológicos, cosmológicos do contexto africano e também do contexto indígena, mesmo que isso não apareça no primeiro plano, né? Mas alguns elementos que a gente observa, tanto na liturgia, alguns princípios que organizam a relação com o sagrado, está muito ligado com o catolicismo, com esses elementos, né? Das religiões de origem africana e também com as cosmologias das populações indígenas que já estavam aqui. Isso se dá, se me permite expandir um pouquinho mais, a partir de alguns elementos que são estruturantes, porque quando a gente olha para o catolicismo, para as religiões de matrizes africanas, ou mais especificamente para as religiões que a gente chama hoje, né, de religiões tradicionais africanas, e para as cosmologias indígenas, há termos que são intercambiáveis, né? A ideia de que se tem um sacerdote ou uma sacerdotisa, que é aquele que manipula o sagrado, o uso de objetos para a vivência da fé, a utilização de benzimentos, o recurso à musicalidade. Então, assim, são alguns da alimentação ritual que está presente nessas três matrizes. Então, isso vai configurando um catolicismo. Então, essa é uma parte. Há um terceiro elemento. A gente vai olhar para a forma como se vivencia o catolicismo no Brasil, e aí não é só o catolicismo, a gente pode pensar em outras religiões também, mas sobretudo o catolicismo, que aí é olhar menos para o catolicismo e olhar mais para as religiões africanas e qual é a relação que se tem. Tem um texto muito interessante de um autor, um antropólogo, Wilson Caetano, salve equívoco, que está hoje na UFBA, mas pelo menos ele faz sua pesquisa na UFBA, em que ele vai analisar exatamente esta relação, né, que a gente vai nomear como, alguns teólogos, né, alguns pesquisadores vão nomear como dupla pertença, ou seja, a pessoa que é do candomblé ou da Umbanda ou de alguma outra religião de matriz africana e também se diz católico. Né? Então, como pensar essa relação de duplo pertencimento religioso? Ele vai dizer, olha, há uma diferença no modo como se percebe, né, esta relação. Né? Lembrando que as religiões africanas, elas não são religiões de conversão, como é o cristianismo ou o islã, né? São religiões em que diz respeito ao próprio pertencimento identitário do sujeito. Tanto que esse movimento, que a gente poderia nomear como dupla pertença, existe em África, né? Quando a gente vai olhar, por exemplo, mesmo em contextos em que isso seria de fora, né, assim, a partir de um senso comum, é inimaginável. Por exemplo, a pessoa praticar os atos rituais tradicionais e ser muçulmano, né? Então não há uma contradição do ponto de vista da vivência desses valores tradicionais, cosmológicos e sagrados, né? Talvez o problema seja muito mais institucional, né?
Quando se fala dupla pertença, isso é uma substituição àquele termo que era muito utilizado e com muita tranquilidade, hoje já é mais complexo, que é o sincretismo religioso. A dupla pertença, ela substitui esse termo, sincretismo?
Não necessariamente, né? Porque a dupla pertença, ela é uma categoria, não é uma categoria sociológica, digamos assim, não é um conceito que nós utilizamos para explicar um fenômeno, pelo menos não no pelo onde eu me filio teoricamente, mas é muito mais uma categoria utilizada pelos próprios sujeitos para falar desses movimentos, que não é um movimento tranquilo, que do ponto de vista hierárquico isso é um problema, se dizer pertencente a duas religiões ao mesmo tempo, né? Embora a vivência dos sujeitos possa apontar para outro caminho. E também não diz respeito necessariamente ao sincretismo. O sincretismo, de fato, como você disse, é uma categoria pelo menos no campo dos estudos antropológicos, tem caído em desuso, né? Porque quando a gente fala de religião, todas as religiões são sincréticas, né? Então, aqueles estudos mais clássicos de dizer o grau de sincretismo de uma religião e tentar levantar quais são os elementos de outra religião que estão presentes na numa, isso acaba hoje sendo uma atividade pouco explica o fenômeno religioso, né? Então, não seria necessariamente uma substituição, mas seria uma forma de pensar como os sujeitos se veem a partir da relação entre mais de uma, da vivência de mais de um, de filiação de mais de uma, matriz religiosa ao mesmo tempo.
As irmandades, elas representaram, principalmente durante o período da escravização, né? Elas representaram organizações sociais muito fortes, né? Aí qual que é o papel das irmandades? É um papel religioso ou é um papel de organização social? Mas antes de você responder isso, vamos ouvir uma música. O que que você nos sugere agora?
Eu sugeriria, acho que nessa direção, uma música que foi escrita pelo Roberto Mendes e o Capinan, e eternizada aí na voz da grande Maria Bethânia, né? Ela que é lá da minha terra, né? Da Bahia, num álbum brasileirinho de 2003, que é a música Iaiá Macemba, que fala um pouco dessa travessia transatlântica e desses processos de aprendizado e dessa transmissão de conhecimento.
E o porquê?
Então, eu gosto muito dessa música, inclusive eu a cito no meu memorial, né, de ingresso na universidade, porque eu acho que o refrão dela, que diz "vou aprender a ler para ensinar meus camaradas", acho que diz muito desse processo fundamental que a gente tem no contexto africano, que de pensar conjuntamente a existência do sujeito relacionado com a sua comunidade, né? A gente traduz de modo mais direto lá o Ubuntu, né? O sou porque nós somos, né? Eu existo em conexão com o outro, né? E a comunidade só existe também, ela ganha a sua vertente de existência nos vários sujeitos conjugados. Então, por isso que essa música, eu acho que ela é bastante interessante para a gente pensar esse contexto. Inclusive o nome do grupo diz isso, né? Fatelico, se a gente for traduzir da língua Olof, que é uma língua falada hoje no oeste africano, sobretudo onde hoje é Dakar, no Senegal, fala sobre isso, né? O processo de conhecimento é esse processo de relembrar na comunidade aquele conhecimento que já foi produzido e já está presente na vida social, na vida comunal.
Então nós vamos ouvir aí Iaiá Macemba, na voz de Maria Bethânia. Essa música é de autoria, composta, né, por Roberto Mendes e Capinã.
Que noite mais funda calunga no porão de um navio negreiro. Que viagem mais longa candonga ouvindo o batuque das ondas com paz, de um coração de pássaro no fundo do cativeiro. É o samba do mundo calunga, batendo samba em meu peito. Caô, cabe esse lê caô, porque aroque. Quem me pariu foi o ventre de um navio, quem me ouviu foi o vento no vazio. No ventre escuro de um porão, vou baixar no seu terreiro. Epa, raio, machado, trovão, epa, justiça de guerreiro. E samba, é o céu que cobriu nas noites de frio minha solidão. E samba, é oceano sem fim, sem amor, sem irmão. É caô, quero ser seu tambor. E samba, eu faço a lua brilhar no esplendor e clarão, o ar de luando em meu coração. Umbigo da cor, abrigo da dor, primeiro umbigada. Macemba, ai, 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 macemba é o samba que dá. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler pra ensinar os camaradas.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Rosenilton Silva de Oliveira, professor da Faculdade de Educação da USP e doutor em Antropologia Social pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais em Paris, França. É coordenador do Grupo de Pesquisa sobre Educação, Relações Étnico-Raciais, Gênero e Religião, o FATELICO. Ele também é autor do livro Orixás, a Manifestação Cultural de Deus, um estudo das liturgias católicas inculturadas, pela editora Mar de Ideias. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Rosenilton está, neste momento, em um quilombo, em Minas Gerais. Pois é, Rosenilton, qual que é mesmo o nome da cidade que você está aí agora?
Eu estou em Ponte Nova, em Minas
Gerais. Ponte Nova, né? Que é Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha?
Zona da Mata. Estou próximo aqui a Ouro Preto. Fica mais ou menos umas 2 horas de Ouro Preto, mas a 1 hora de Viçosa. Então...
Ah, perfeito, então. Pois é, Rosenilton, você aí nos fez a sua escolha musical, né? Fechando o bloco, que é Iaiá Massumba, né? Na voz aí da Maria Bethânia. E antes da música, eu te perguntei sobre a questão das irmandades, né? As irmandades religiosas que vêm aí do século XVIII, século XIX. Né? Em São Paulo tem a Irmandade do Rosário, ali no Largo do Paissandu, mas também tem na Lapa uma outra irmandade também, que seriam aí os resquícios. E o que eu te perguntei é, as irmandades, elas eram mais núcleos sociais, políticos sociais, ou eram núcleos religiosos?
Bom, Ricardo, é uma excelente pergunta. Eu diria que as irmandades são as duas coisas, né? São indissociáveis à atuação política e à atuação religiosa, né? A gente pega, por exemplo, a Irmandade de São Paulo, né? A Irmandade de Rosário dos Homens Pretos. Ela foi fundada em 1711, é uma das mais antigas do país, assim como a Irmandade do Rosário em Salvador, né? A Irmandade do Rosário dos Homens Pretos em Salvador, as Portas do Carmo, aquela que está ali no Pelourinho, os membros, né? os integrantes da Irmandade foram fundamentais na Revolução Malê, né? Então, pensar esse lugar das irmandades enquanto espaços de sociabilidade negra, enquanto espaços de sociabilidade religiosa, e a religiosidade que é o catolicismo, mas que tem também uma estreita relação com os princípios sagrados de origem africana e também social, né? Pensar como os espaços de emancipação no período da escravização, na compra de alforria, na assegurar espaços de enterros dignos para as pessoas, e na atualidade também. Quer dizer, as irmandades e as confrarias negras, elas não são só instituições do passado, muito pelo contrário, são instituições do presente, né? Talvez hoje, com uma ampliação do número de coletivos, de instituições que atuam socialmente e religiosamente em prol da população negra, o papel das irmandades tenha ficado um pouco menos visível na cena pública, mas as irmandades, elas seguem atuando fortemente, inclusive formando gerações. Quando a gente olha para a conformação do movimento negro, muitas pessoas fazem parte. A gente olha, por exemplo, para a deputada estadual, né, salvo equívoco, a primeira estadual, a deputada estadual negra de São Paulo, a Teodosina, né, ela era membro da Irmandade do Rosário dos Homens Pretos, né? Ela que era descrita como a dama de ferro, né? Então, assim, as irmandades, elas são, então, instituições do passado e do presente, então guarda essa memória da luta da população negra e da agência da população negra no Brasil, tanto no interior do campo religioso quanto da ação política, e, portanto, ela consegue atuar conjuntamente com outros grupos do movimento negro. Claro que depois tem as complexidades internas de cada confraria, de cada contexto histórico, né? Que aí vai aparecendo também as ambiguidades de todas as instituições, sejam elas religiosas ou não, né? Mas ela está nesse diálogo.
Apesar de você ter falado a respeito, né, da questão do sincretismo aí religioso, mas é muito comum, aí você pode dizer qual que é a relação, se fazer uma associação entre os santos católicos e os orixás, né? Então, inclusive, isso sendo trazido para o cinema. O Pagador de Promessas, né, o tempo todo faz uma analogia entre Santa Bárbara e Iansã, né? E isso é constante, né? São Jorge e Ogum, né? São feitos sempre esses paralelos, que também está dentro do campo aí do sincretismo religioso. Isso faz sentido ou isso é uma invenção histórica?
São duas coisas. Só corrigindo, né, a Teodosina Rosário Ribeiro, ela foi tanto a primeira deputada negra quanto a primeira vereadora negra da cidade de São Paulo, né? Ela foi eleita primeiro em 74, ela foi eleita em 74 para a Lesp e foi vereadora na década de 70, então, ainda durante o período ditatorial. Bom, diretamente a tua questão, Ricardo, faz sentido a gente pensar esses diálogos, e aí eu trabalho muito mais com a categoria diálogo entre esses princípios religiosos do que com a ideia de sincretismo. Porque qual que é a ideia de sincretismo? A ideia de sincretismo faz pensar que existe o A e existe B, e a junção disso produz um C, né? Qualquer vertente que você vai pensar o sincretismo, ele vai apontar mais ou menos para isso. Tem um texto clássico do Sérgio Ferretti, que foi um antropólogo importante, professor da Universidade Federal do Maranhão, estudou, né, o tambor de mina no Maranhão, chama Repensando o Sincretismo, que ele faz uma grande revisita a esse tema, né? E ali ele vai apontar as várias possibilidades de entender o sincretismo. Quando a gente está olhando, então, para essas relações entre religiões, entre matrizes religiosas, a partir de uma noção de diálogo, a gente não está partindo do princípio de que existe A e de que existe B e isso forma um C, mas a gente está pensando justamente como que, nas relações entre sujeitos e entre sistemas religiosos, essas várias expressões, elas vão se configurando e produzindo a identidade de cada um desses grupos e dessas manifestações, né? Isso não significa que seja um diálogo que não seja atravessado por situações de violência. Não, sim, há também violência, isso está presente. Mas a gente leva em consideração algo que é fundamental nos estudos antropológicos, que é a modificação das próprias estruturas socioculturais que se dão na prática. Quer dizer, a gente tem um texto clássico do Marshall Silence que vai dizer: a cultura se atualiza na prática. A cultura está em constante transformação. as situações de violência, elas produzem uma aceleração nessa transformação. A gente pensa, por exemplo, o encontro entre europeus e africanos que se dão no século XVI e os processos de violência que aí atravessam, produzem modificações, aceleram modificações nas transformações culturais. E aí, quando a gente olha, por exemplo, para um pagador de promessas, a gente olha para essa relação entre Ogum e São Jorge, celebrávamos agora, dia 8 de dezembro, Nossa Senhora da Conceição e Iemanjá, ou dia 4, Iansã, Santa Bárbara, que é uma das festas mais importantes hoje, né, em Salvador, na Bahia. A gente está falando, sim, de dois sistemas religiosos que estão em diálogo. Então, a pessoa pode estar, eu falo isso no livro, né? Ela pode estar na festa de Santa Bárbara, né? Que é festa também de Iansã, né? Então, estruturalmente, Iansã está no catolicismo, ocupando um lugar no catolicismo, Santa Bárbara está no catolicismo, ocupando um lugar estrutural em que Iansã ocupa no candomblé, né? E que lugar é esse? O lugar daquela que é guerreira, né? Se for pensar tanto a história de Santa Bárbara quanto de Iansã, aquela que é, no catolicismo, associada aos raios e tempestades, e aí no caso do candomblé, Iansã é aquela que domina os raios, os ventos, as tempestades. Então, essas posições estruturais fazem com que seja possível esse intercâmbio. Mas ninguém é capaz de confundir Iansã com Santa Bárbara, né? Há até uma historieta, enfim, uma brincadeira que se faz no âmbito do candomblé, né? Que assim, Santa Bárbara, inclusive, pode ser filha de Iansã, né? Então, mas a gente não se confunde. Iansã, Iansã, Santa Bárbara é a Santa Bárbara. Do ponto de vista do fiel, né, da pessoa que crê, ela pode cultuar tanto Santa Bárbara quanto Iansã e celebrar as duas, né? Ou o fiel que vai separar. Celebra-se aqui, celebra-se lá. Mas sim, isso está presente no nosso imaginário, enquanto brasileiros e brasileiras, e está presente na cultura nacional, porque a cultura nacional vai produzir também esse amálgama, né? Esses vários elementos conjugados. A gente pega um outro exemplo, a própria Nossa Senhora da Conceição, né, que é a mãe do Cristo, com suas várias nominações, mas pegar na festa agora o dia 8 de dezembro, a Nossa Senhora, os católicos, Nossa Senhora da Conceição, é também, pode ser dentro dessa leitura estrutural, Iemanjá, mas quando a gente vai para o contexto indígena, a gente tem Janaína, né? Tem Iara. Né? Então, são sistemas religiosos, quando justapostos, né? A gente percebe esses intercâmbios estruturais entre as divindades, entre processos rituais. É isso que vai possibilitar, inclusive, a constituição de religiões afro-americanas, né? Tem uns trabalhos, por exemplo, do Wagner Gonçalves da Silva e outros autores, outras autoras, que vão mostrar que essa possibilidade de constituição das religiões afro-americanas ou afro-brasileiras no Brasil, afro-cubanas, né, em Cuba, ou afro-haitianas, né, no Haiti, se dá justamente por esse diálogo entre religiões de matrizes religiões africanas, o catolicismo, aí no caso popular português no Brasil, espanhol em Cuba e francês no Haiti, em diálogo também com as cosmologias indígenas, a partir desses termos que são intercambiáveis. Né? Poderíamos falar em termos de sincretismo? Poderia, mas eu diria que isso seria, na minha leitura hoje, uma redução do fenômeno, que é muito mais complexo do que só o empréstimo desses daqueles termos. Né?
Inclusive, assim, a sensação que dá é que essa justaposição ela acontece, o que vai ter em comum são os elementos da natureza e a personalidade, né, desse mito que está ali em questão. Né? Igual, se Santa Bárbara ela é também dos raios, e Iansã também é dos raios, então o que faz elas em comum é esse elemento da natureza e também a personalidade, o humor, né, de orixás e santos. Poderíamos verificar nesse contexto, isso está correto?
Poderíamos, em alguma medida, mas acho que isso esse é um plano. Porque também há uma leitura muito rápida, poderia supor que no processo de configuração disso que nós chamamos de Brasil, né, e da identidade nacional, da cultura nacional, ou mesmo na promoção, na constituição das religiões matrizes africanas, uma leitura a partir de uma ideia de sincretismo poderia supor que só as religiões africanas sofreram transformações, modificações na travessia atlântica, né? E isso não teria acontecido com o catolicismo, muito pelo contrário, né? Então, se há se as religiões africanas, ao atravessarem o Atlântico, aqui viram religiões de matrizes africanas, porque a gente tem uma outra configuração guardada, os princípios de origem africanas, o mesmo acontece com o catolicismo, ou mesmo o cristianismo, de modo mais amplo, não só o catolicismo, mas o cristianismo, em modo geral, quando ele atravessa o Atlântico. Então, a gente dizia isso no primeiro bloco, né? O catolicismo que se vivencia hoje no Brasil não é o catolicismo que se vivenciava em Portugal ou que se vivencia em Portugal, né? O catolicismo que a gente vivencia hoje, ele é um catolicismo atravessado por princípios também teológicos e cosmológicos africanos e indígenas, né? A forma como a gente pensa a relação com a divindade, a forma como a gente vivencia os aspectos mágicos do catolicismo, as bênçãos, isso tem uma aproximação muito grande com as religiões matrizes africanas e com as cosmologias indígenas. Então, é pensar que que a transformação, ou que esses fluxos e refluxos, eles se dão nas múltiplas direções, né? Para não pensar que a gente só tem transformações das religiões africanas, mas não tem do cristianismo. Não. A modificação é mútua. Então, ao mesmo tempo em que eu posso olhar para Inhansã e ver Santa Bárbara, eu posso olhar para Santa Bárbara e ver Inhansã ou Matemba, né, se for pensar no complexo Congo-Angola. Então, mas isso está num plano. E depois tem outros elementos mais profundos, quando a gente vai para as cosmologias, com os processos rituais, que a gente vai vendo como que isso está de tal forma imbricado, que não há uma confusão, né? As ideias, as coisas estão nos seus devidos lugares, operando dentro dos seus próprios sistemas, né? Olhando desde fora parece que está tudo misturado, está tudo bagunçado, mas elas não estão misturadas, estão bagunçadas, elas estão ordenadas dentro dos seus próprios sistemas. O que a gente faz, na verdade, para concluir, é que a gente se coloca num lugar de um sistema lendo o outro. Então, quando eu falo que Santa Bárbara é Inhansã, é porque eu estou me colocando no sistema católico olhando para outra manifestação religiosa. Se eu sair dali, eu vejo, de fato, outra coisa.
Por exemplo, você percebe, porque nós estamos falando aqui, talvez, do sul global, né? E dessa transposição aí do Atlântico. Mas nas culturas anglo-saxônicas, né? Católicas, religiosas, existe também esse tipo de sistemas que se fundem, né? Porque eles também têm as suas construções mitológicas. Mas antes de você responder isso, vamos ouvir mais uma música. O que você nos sugere?
Olha, podemos ouvir. Eu pensei aqui numa música do Jorge Aragão, né? Um samba, né? Que chama Preto, Cor Preta. Essa é uma música também um pouco antiga, ela é lá de 99, do álbum Tocando Samba. Pensei nessa música, acho que dialoga com isso que a gente está falando, que vai tratar um pouco desses processos, dessa ideia, né, de que o que são, né, os princípios civilizatórios africanos. Né, o samba, ela vai dizer lá no seu refrão, não tem nada a ver com a cor, você sambar, mas tem tudo a ver com a cor, saber gingar, né? Essa ginga, portanto, que está ali inscrita como um dos elementos que compõem os valores civilizatórios africanos, eu acho que é bom para a gente pensar esse tema, né?
Então, nós vamos ouvir aí Preto, Cor Preta, né, do Jorge Aragão, interpretado por ele mesmo.
Preto ilumina porque é preto. Preto que é preto combina de se olhar. Preto é uma cor, mas também é minha preta. Cor e pele preta, sem se misturar. Preto que é preto ilumina porque é preto. Preto que é preto combina de se olhar. Preto que tem resolvido a sua cor. Não tem que se impor, nem que se curvar. Tem nada a ver com a cor. Alguém sambar. música.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Rosenilton Silva de Oliveira, professor da Faculdade de Educação da USP e doutor em Antropologia Social pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais em Paris, França. Ele é coordenador do grupo de pesquisa sobre educação, relações étnico-raciais, gênero e religião, o Fatelico. Rosenilton também é autor do livro Orixás e Manifestação Cultural de Deus, um estudo das liturgias católicas inculturadas, pela editora Mar de Ideias. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Rosenilton está em Ponte Nova, né, Rosenilton? E nós aqui em São Paulo. Ponte Nova, lembrando que é Minas Gerais, próximo aí à região de Ouro Preto, né?
Exatamente. Bom, você tinha perguntado no bloco anterior, né, sobre...
Exatamente.
Essa relação, né? Bom, pensando contemporaneamente, a gente tem alguns movimentos interessantes, assim, quando falo contemporaneamente, vamos voltar aqui uns 30 anos, ou menos ainda, uns anos 2000, 1990, a gente tem dois movimentos interessantes. Um movimento interessante é que o Brasil passa a ser um exportador, digamos assim, de religiosidade afro. Então a gente vai ver a presença de religiões matrizes africanas, isso é bastante anterior, mas com maior força, digamos assim, a partir da década de 90, os anos 2000, né, tanto para a América Latina quanto para a Europa. Então assim, a abertura de terreiros de candomblé e de umbanda em Portugal, Espanha, França, Alemanha, um pouco naquele movimento que a gente já tinha vivenciado lá na década de 30 com a expansão da capoeira e dessa expressividade do que seria a cultura nacional brasileira. Então a gente vai lembrar na década de 30 aquele patrocínio, né, da capoeira como esporte nacional, aí com João Grande, né, com grandes mestres de capoeira, exportação disso para os Estados Unidos, né, Europa, e a gente percebe um movimento semelhante aí nos anos 2000 também. Então a gente tem uma vivência de religiosidade africana, ou afro-brasileira especificamente, na Europa. O que enseja também um outro movimento, ou faz com que a gente olhe para um outro movimento, que é a presença de religiões hoje tradicionais africanas também na Europa, né? O que talvez a gente precise ainda investir em pesquisas é compreender como se dá esse movimento e como isso tem impactado tanto no contexto europeu quanto no contexto estadunidense, né? O contexto estadunidense, ele sofre uma influência, digamos, afro-religiosa muito forte de Cuba, né? Um pouco menos do Haiti, um pouco do Haiti e de Cuba, mas sobretudo de Cuba, e uma leitura inclusive preconceituosa, que a gente olha para algumas emissões de TV, quando vai olhar, por exemplo, a relação com o voodoo e tudo mais. Porque lembrar também que há uma outra religiosidade, pensando nos Estados Unidos e pensando uma outra matriz cristã, que não é o catolicismo, mas as religiões protestantes, pensar o anglicanismo, por exemplo, que é a configuração das igrejas evangélicas estadunidenses de forte marcação africana, né? As igrejas, por exemplo, a gente vai nomear como spirituals, né? Que são igrejas formadas especificamente por pessoas negras, aí com uma forma de uma liturgia e uma teologia atravessada pelos marcadores de raça. Claro que também, isso valeria aí uma outra conversa para a gente pensar o próprio contexto estadunidense, como que as relações raciais lá impactaram nesses processos também de configuração religiosa. Quer dizer, enquanto que no Brasil ou na América Latina, de modo geral, a gente tem uma perspectiva colonial que vai colocar em contato direto sujeitos, né, pessoas de origem africana, indígena e europeia em conjunto, resguardadas as hierarquias e as ocupações dos espaços. No caso dos Estados Unidos, a gente tem uma organização social e que vai estabelecer lugares específicos para a população negra e para a população branca, né? Então, valeria aí uma outra conversa para a gente aprofundar e ver como isso vai impactando também na questão religiosa.
Certo. Porque, além desses passamentos, né, africanos, envolvendo aí principalmente Estados Unidos, como você falou, mas os países do norte global, né, que seriam aí os países com uma matriz anglo-saxônica, protestantes, né, eles têm algum outro sistema que interfira nele? O catolicismo nesses países é o catolicismo puro? Ou tem, porque eles têm elementos culturais também que passam pelas construções mitológicas, né? Essas construções mitológicas desses países do norte global, elas interferem também nessa questão do catolicismo? Ou esse catolicismo protestante, catolicismo não, esse cristianismo protestante, ele é mais puro?
Então, a ideia de pureza, né, no contexto religioso, ela está muito mais do ponto de vista do discurso dos agentes religiosos do que das práticas religiosas em si. Então, assim, todos os agentes religiosos em qualquer uma das matrizes religiosas vai dizer que a sua forma de vivenciar aquela religiosidade, aquele princípio cosmológico é mais verdadeiro ou mais puro que os outros, né? Tem um texto clássico já da Beatriz Góes Danta que vai trabalhar um pouco essa temática, né, no contexto das religiões de matrizes africanas. Mas isso se dá também na questão do cristianismo. A gente vai lembrar que a própria divisão do cristianismo lá no século XVII, XVIII, né, XIV, vamos pensar na reforma protestante, se dá a partir da mútua acusação de impureza, né, ou de desvio das matrizes, o que seria aí os princípios do cristianismo. Mas mais diretamente, sim. Assim, não há nenhum... A gente precisa lembrar que, assim, que a religião ela é um elemento da cultura. Né? Então, assim, a religião ela é um dos aspectos que compõe a vida social, assim como a política, assim como as relações de poder, né? A política, assim como a economia, o parentesco, a gente vai chamar de família, né? Não sei se de forma mais direta. Então, a vivência do sagrado e seu processo de institucionalização, que a gente pode nomear como religião, ele também é um elemento cultural. E enquanto um elemento cultural, ele vai estar, sim, prenhe daqueles elementos que constituem o próprio contexto cultural e dos seus diálogos que vão se dar no seu entorno. Então, não dá para pensar uma vivência religiosa, seja ela cristã, muçulmana, hinduísta, etc., ser apartada dos elementos culturais nos quais elas estão inseridas. Então, e quando a gente olha, por exemplo, para o desenho das religiões, para o desenho do cristianismo e como ela vai se dividindo, né, ou se organizando em múltiplas igrejas, em múltiplos modelos rituais, diz respeito a aspectos filosóficos, aspectos epistemológicos, aspectos culturais do contexto em que elas estão, né? Talvez a grande diferença...
Que, no entanto, as narrativas, né, elas vão se adequando, né? Hoje, por exemplo, assim, uma imagem do sacrado, do divino, qualquer coisa nesse sentido... é muito mais high-tech do que há séculos atrás, né? Então, assim, se começa a pensar, vai entrando no cotidiano, né? Daquele grupo que está narrando.
Sim, e também diz respeito à forma como atualmente, né, o religioso ocupa um lugar social, qual lugar que a lógica, a razão religiosa ocupa também no debate público, né? Aí a gente vai entrar aí, talvez valeria uma outra conversa, que é o debate sobre laicidade, o debate sobre secularismo, processo de secularização das instituições, né? Como que isso vai se conformando, uma ideia de separação entre política e religião. Então, há matrizes e há formas de concepção do sagrado ou do religioso que vão impactando também nesses processos, né? Talvez uma das grandes diferenças que a gente observa é que, por exemplo, enquanto que o catolicismo opera com seres da mediação, né, os santos, os anjos, né, e o catolicismo se constitui dessa forma, com o protestantismo, com exceção da igreja anglicana, esses seres da mediação eles são retirados. Né? Permanecem ali os anjos, mas a relação direta do fiel é com a divindade sem esses seres da mediação, né? Isso produz ali uma modificação nas próprias relações entre os sujeitos e com os elementos da cultura. Por isso que a gente não vê a configuração tal como a gente vê no Brasil, de religiões afro-brasileiras, nos Estados Unidos, né? Porque a gente não tem a mesma matriz cristã dialogando com a religiosidade africana e indígena, né? Mas você ia me fazer uma pergunta.
Você cita aí a questão da laicidade, né? O Estado laico, que é algo importante, né? Interessante, porque as teocracias elas são terríveis, né? Em muitos sentidos. E o Estado laico é o tempo todo evocado. Mas, por exemplo, como explicar no Estado laico os feriados cristãos, por exemplo? Né? Todos os nossos marcadores de feriados, a maior parte deles, inclusive Natal, vários feriados nacionais, né? Eles são cristãos. Né? Então, como entender o Estado laico nesse sentido?
Então, talvez seja interessante a gente pensar duas coisas. Né? Uma é a laicidade do Estado, ou seja, esta perspectiva da separação formal entre igreja e Estado, né? Pensar, portanto, que não compete ao Estado determinar aspectos do interior das instituições religiosas, né? As suas liturgias, etc. E o contrário também, não compete às instituições religiosas dizer o que o Estado deve fazer, né? Então, essa separação que a gente vai nomear como laicidade, né, que está posto como princípio para os estados modernos, né, os estados que nascem ali a partir do século XVIII. Inclusive o nosso, o Brasil, quando se torna uma república, né, estamos comemorando agora 200 anos da, né, 200 anos da independência, mas a gente vai pensar a nossa república de 1889, estamos aí quase chegando aos 200 anos também. O Estado se torna laico, ou seja, separa-se. Né? O Estado não deve nem promover nenhuma religião, mas também nem perseguir nenhuma religião. Essa é a lógica que está dada no Estado laico. Como isso vai se traduzir na prática, já é um outro passo, que aí a gente vai pensar em termos de secularização. Né? Então, do ponto de vista da legislação, nós temos uma legislação que aponta para um Estado laico. Né? Mas esse Estado laico deve garantir, inclusive, que as minorias religiosas possam se manifestar. Aí tem outro debate, que é em termos de secularização. Né? O que seria a secularização? A secularização é esse processo em que se tem uma diminuição da pertinência de uma certa razão religiosa na esfera pública. Dito de outro modo, significa que as motivações religiosas elas não são acionadas publicamente para justificar atos de sujeitos e de grupos. Né? A forma como o Brasil vai constituir a sua secularização, o modo como o processo de secularização no Brasil vai se dando, faz com que a nossa esfera pública ela esteja completamente embebecida de valores religiosos. Isso aparece em todas as dimensões. Quando a gente vai falar da educação, por exemplo, a gente vai falar da educação enquanto vocação, um ato de amor. Quando a gente vai pensar na atuação social, a gente vai pensar a atuação social tal como se pensa a caridade no contexto cristão. Então, isso faz com que, a todo momento, em todos os espaços, a razão religiosa tenha ainda um valor. Né? A gente parte do princípio no contexto brasileiro que é a razão religiosa, o fundamento religioso que produz o amálgama social. É diferente da Constituição Francesa, por exemplo. Então, isso faz aí sim com que a gente tenha feriados religiosos. Vamos pensar o maior aí, o Natal, que vai ser agora dia 25 de dezembro, ou pensar qualquer outra festa religiosa que vai atravessando. Mas mais do que isso, nas relações cotidianas, e você pode perguntar para as pessoas nas ruas, né, a gente vai ter majoritariamente, as pessoas vão dizer que religião é uma coisa boa, sobretudo aquela que ela pratica. Né? Então vai dizer que a ideia de Deus é algo bom, né? Porque é ele que produz uma certa ideia de respeito, de amor. É claro que quando a gente vai para as relações elas mesmas, entre os sujeitos e os grupos, aí a gente vai perceber como que certos princípios eles vão produzindo violência, né? As intolerâncias religiosas, que se dão sobretudo com relação às religiões de matrizes africanas, como que se tenta impor certas determinações sociais a partir de uma moralidade cristã, né? Ou lida como uma moralidade cristã, sobretudo quando a gente vai olhar para os direitos da população LGBTQIA+, para os direitos das mulheres, né? O debate sobre gênero, como ele é atravessado por uma certa... Por princípios religiosos que afrontam a ideia de diversidade e aí afrontam, de algum modo, a própria laicidade do Estado. Então, secularização e laicidade são dois elementos que nos ajudam a compreender como, embora a gente tenha um Estado, do ponto de vista da sua legislação, ele é laico, a gente entende que ainda tem uma razão religiosa que atravessa majoritariamente o sujeito. A gente pega os dados do último IBGE, que ainda são de 2010, quase mais de 90% da população se diz aderente a algum regime de crença, né? Então significa, e majoritariamente quase 80% se diz cristã. Isso significa que a moralidade cristã, os valores cristãos, ou uma perspectiva da moralidade cristã, atravessa assim a tomada de decisões de muita gente, o que faz com que a gente tenha, em alguma medida, muitas manifestações extremamente conservadoras do ponto de vista da moral na sociedade brasileira. Né?
Porque isso, você falando, né, que seriam os atravessamentos, né, por isso que os regimes teocráticos, né, que têm isso como centro, acabam sendo muito intolerantes, né, a tudo. Né?
Em alguma medida, porque o problema não é ter aderência a um regime de crença, né, ou vivenciar uma religiosidade. O problema é supor que a vivência daquela religiosidade implica necessariamente o impedimento de outras religiosidades, né? Então, o que um Estado laico deve garantir é que todas as formas de manifestação religiosa elas sejam aceitáveis, possam existir na esfera pública sem que haja uma imposição de uma sobre a outra. Porque o limite justamente está exatamente aí, né? O limite do respeito, né? O respeito se estabelece quando a gente garante a dignidade, né, como um princípio, como um valor humano, para que todas as expressões religiosas se estabeleçam. E aí o controle do Estado se dá justamente quando ele vai estabelecer que não deve existir no espaço público ações e discursos de ódio, discursos depreciativos com relação a outras formas de manifestação religiosa. Ou ainda que a razão religiosa não deve ser evocada para o descumprimento de valores civis, né? Então eu não vou deixar de ensinar história e cultura africana, afro-brasileira e indígena porque alguém supõe que a religiosidade ou que os princípios culturais africanos ou indígenas são associados a algo tido como mal, como demoníaco, etc., né? Então é esse tipo de diferença que a gente tem que estabelecer no Estado laico.
Bom, Rosenilton, nós já estamos chegando ao final dessa edição do Diversidade em Ciência. O assunto ele é muito instigador, né, e demanda a gente ter mais diálogo sobre isso. Já fica aqui o convite para que você retorne para a gente discutir e questões tão contemporâneas, né? Então, eu quero agradecer muito a sua presença no Diversidade em Ciência. Muito obrigado.
Sou eu quem agradeço o convite, né? Acho que foram ideias aqui lançadas para a gente depois aprofundar. Porque temos são muitos temas, né? São muitos temas, são a gente temas. Vai abrindo. Né?
E lembrando que você está em Ponte Nova, né? Minas Gerais, neste momento, desenvolvendo pesquisa aí, né?
Exatamente.
Bom, muito obrigado, Rosenil. Chegamos ao final de mais uma edição do Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado o Rosenilton Silva de Oliveira, professor da Faculdade de Educação da USP, doutor em Antropologia Social, pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, em Paris, França. Ele também é coordenador do grupo de pesquisa sobre educação, relações étnico-raciais, gênero e religião, o FATELICO. Rosenilton é autor do livro Orixás, a Manifestação Cultural de Deus, um estudo de liturgias católicas inculturadas, pela editora Mar de Ideias. Este programa foi gravado à distância pelo Google Meet. Rosenilton está em Ponte Nova, em Minas Gerais, e nós aqui em São Paulo. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio, João Carlos Megali. A música tema Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD Iru. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira. O programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.